Boa noite. Convido a todos para ficar de pé e fazer a nossa oração inicial.
Que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Amém. Peço ao vereador secretário que faça a chamada do senhor vereador, por favor.
Vereador Fábio Mesquita.
Presente.
Vereador Rodrigo Douglas.
Presente.
Vereador Nuno dos Santos. Presente. Vereador Sebastião Leonardo. Vereador Carlos Barbosa. Vereador José Marcelo. Vereador Nelson Valvino. Vereador Márcio Borges. Como disse o presidente, que o vereador Arnaldo está para chegar.
Estou ausente.
Obrigado. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária. Peço ao nosso servidor que faça leituras comunicadas e proposições em pauta, por favor.
Tem um convite aqui. Segunda Cruzada Evangélica, Segunda Cruzada Evangelística de Jaci, nos dias 29 e 30 de abril, dia 1º, 2 e 3 de maio, no anfiteatro às 19 horas. Os vereadores têm esse convite aí na mesa. Indicação número 19, subscrita pelo vereador Márcio Luiz Borges. O vereador que esta subscreve requer nos termos regimentais que seja enviado expediente ao senhor prefeito para que determine a secretaria responsável que proceda a limpeza nas margens da pista da rodovia MG-335 na entrada da cidade, sentido Lagos da Jaci, vez que, conforme citado por esse vereador na reunião passada, o mato está tomando conta dos dois lados da pista, causando poluição visual e fazendo com que os pedestres trafeguem pela pista de rolamento disputando espaço com os veículos. E dessa forma podem ocorrer atropelamentos. Anexos seguem fotos demonstrando a precariedade da limpeza nas margens da pista. Nesses termos, pede e espera um referimento. 25 de abril de 2016, Márcio Luiz Borges, vereador. Requerimento número 10. É subscrito pelo vereador Rodrigo Douglas de Las Ruas. O vereador que este subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, observado o inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal e artigos 10 a 14 da Lei Federal 12.527 de 2011, reiterando requisições de informações contidas nos requerimentos número 82 de 23 de 11 de 2015, e número 88 de 7 de 12 de 2015, cujas cópias seguem anexas. Tais requerimentos tratam da indicação número 64 para reparos nas vias de acesso ao bairro Ipiranga, em frente ao loteamento Portal do Lago, desde que a situação da pista de rolamento sentido Serra Ipiranga está cada vez pior, o que faz com que os motoristas invadam a pista contrária para trafegar, o que pode provocar sérios acidentes. A partir de informações dando conta que o reparo da pista é de responsabilidade do empreendedor do loteamento citado, através do requerimento número 88 de 2015, foi requisitada a cópia da notificação ao proprietário do empreendimento para reparo na pista. E pelo ofício 1440 do gabinete, protocolado nessa Câmara no dia 1º de dezembro de 2015, foi informado a essa Câmara que o responsável pelo loteamento já havia sido notificado, porém a cópia da notificação não foi enviada. O vereador salienta que o prazo legal e regimental para envio da cópia da referida notificação se encontra há muito tempo expirada e, desta forma, para não ser necessária a adoção de outras medidas, reitera as requisições para envio da documentação. Nesses termos, pede e espera um referimento. 25 de abril de 2016, Rodrigo Douglas de Las Boas, vereador vice-presidente. Em relação aos projetos de lei, o número 1 de 2016, que dispõe sobre a identificação e uso da frota de veículos oficiais da administração pública municipal e da outras providências, está em pauta para a primeira votação, conforme artigo 65 do regimento interno. O número 2, projeto de lei ordinária número 2, que dispõe sobre os procedimentos a serem tomados para adoção de medidas de vigilância sanitária e epidemiológica sempre que se verificar situação de iminente perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor da dengue e da febre chikungunya, ainda está nas comissões permanentes para aparecer. O projeto de lei número 4, que dispõe sobre o pagamento de débitos ou obrigações do município de Jaci nos termos do artigo 100, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal, decorrentes de decisões judiciais considerados pequeno valor, RPV, deu entrada na última semana, está nas comissões permanentes. O de número 5, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2017 da Outras Providências, também deu entrada semana passada, está nas comissões permanentes. O de número 6, de 2016, que dispõe sobre a conciliação, transação e desistência em processos judiciais perante a Justiça Comum e Juizados Especiais das Outras Providências, também deu entrada na semana passada, está nas comissões permanentes. Dando entrada hoje, o projeto de lei ordinária número 7, que fixa os subsídios do prefeito e vice-prefeito de Jaci para a gestão 2017 a 2020 das Outras Providências. No caso, então, o subsídio do prefeito fica em R$ 10.134,00 e do vice-prefeito R$ 3.909,00. Manteve o que está hoje, apenas arredondou centavos. O projeto de lei número 8 fixa os subsídios dos secretários municipais para a gestão de 2017 a 2020 da Outras Providências. Também continuou do mesmo jeito, só arredondando os centavos. Ficou em R$ 2.815,00. Os projetos de lei complementares, o número 2 de 2016, altera a redação das leis complementares 872 de 2006 e 6 de junho de 2006 e 883/2006, 19 de julho daquele ano, e da Outras Providências, está em vista com o vereador Arnaldo. E o vereador Marcelo, José Marcelo, solicitou ao assessor jurídico semana passada que desse um parecer sobre esse projeto no tocante à questão de ano eleitoral. Então, o doutor Zé Edson apresentou o seguinte parecer jurídico. Relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo que tem por fito assegurar aos servidores públicos o direito de folga na data de seu aniversário natalício. O pedido foi submetido a essa assessoria para análise e emissão de parecer requerido pelo vereador José Marcelo de Andrade Botelho sob alegação da apresentação do projeto em ano eleitoral. Fundamentos. Registra-se que essa assessoria compete analisar os aspectos regimentais, legais e constitucionais do pedido, sendo a apreciação final e soberana do plenário da Câmara Municipal de Jaci. Quanto à competência para iniciativa do projeto de lei, complementar já foi analisado, sendo iniciativa privativa do prefeito. E conclusão. Pelo exposto, conclui-se pela continuidade da tramitação, por estar de acordo com a legislação, não contrariando a Lei Federal 9.504/97, já que não foi apresentado no período compreendido nos 3 meses que antecedem as eleições. Salvo melhor juízo, este é o parecer, 25 de abril de 2016, José S. de Oliveira, assessor do Poder Legislativo Municipal. Ainda o projeto de lei complementar número 6, que altera a redação do artigo da Lei Complementar 1270, que dispõe sobre o programa Menor Aprendiz da Outras Providências. Ele foi apresentado semana passada, alguns vereadores já deram parecer nas comissões.
Se me permite, presidente, se tiver a possibilidade de consultar alguma coisa nesse sentido, desde que ele já tenha os pareceres, senhor presidente, coloque ele em votação hoje.
E o projeto de resolução número 2 de 2016 fixa o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Jaci, Minas Gerais, para vigorar na legislatura 2017 a 2020 e da Outras Providências. O valor que está sendo proposto pela mesa diretora é o mesmo de hoje também, só arredondando centavos, R$ 2.237. Então, senhor presidente, são esses os projetos, as proposições escritas, o relatório ao projeto de lei complementar número 2, que está em pauta nessa reunião de hoje. Os comunicados seriam esses, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes.
Obrigado. Deu comunicação aqui, ó, aos senhores vereadores. A respeito do projeto proposto pela mesa. De acordo aqui com o regimento interno, que o artigo 95, 93, 96 trata sobre o assunto, que é uma matéria que seria até para o mês de agosto, mas há que se me entende que seria indicado até antes do pleito eleitoral, do início da campanha eleitoral. Então nós estamos fazendo aí a proposta já apresentada aí ao plenário, para que o pessoal possa, os seus vereadores possam analisar, de repente possa sofrer alguma emenda, às vezes aí tem um prazo, os trâmites legais, então, para que não ocorra aí que passe do prazo, nós colocamos aí já a apresentação aí, para que já se encontre na mesa dos seus vereadores. O projeto aqui que o assessor jurídico trouxe aí também o seu parecer, o projeto 216, que está sobre a fita do vereador Arnaldo, que vai findar agora no decorrer da semana, o vereador Zé Marcelo também, que te solicitou aí o seu parecer jurídico, possa analisar, que na próxima reunião estarei colocando em votação, se puder analisar ou nos informar. Passando para a segunda parte, passar a palavra para os seus vereadores. Desculpa, pessoal, uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador Arnaldo.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
É pena que toda vez, qualquer coisa que eu realmente mando aqui para a Câmara, realmente é indeferido, mas não tem problema, vamos seguir à frente aí. Só tem que eu vou usar o mesmo termo que usam contra qualquer coisa que eu faça aqui, eu vou indeferir também tudo que é projeto aqui, né, e pedir já em mãos vista, qualquer um. Essa semana, eu tive aqui, várias pessoas me procuraram, né? Eu sempre falo que quando as pessoas vão na minha casa, a primeira coisa eu abro a porta, né? Eu não atendo debaixo de uma mangueira ou coisa assim, mas eu abro a porta. E as pessoas vão lá e realmente, de alguma forma, se vão se pronunciar naquilo que estão, de alguma forma, correta, né? E procurando seus direitos, né? A questão que nós estamos aqui, mais uma vez, a prefeitura agora que está no término dela, né, essa legislação deles aí, estão cobrando a vários moradores aqui taxa de referente à água e IPTU. Só que tem que são puxando de 2006. Quando você puxa 2006, na realidade, nós estamos em 2016, já passaram 10 anos. Né? Na realidade, eu vou pedir aqui, né, se talvez eu for atendido ou não, ao jurídico da casa, porque eu acho que isso aqui já de alguma forma já caducou. Né? São várias pessoas aqui que estão cobrando uns absurdos, né, que eu estou vendo aqui em minhas mãos, né, chega percentual aqui de 300 e poucos reais, 1.000 e poucos reais, entendeu? E não é uma só pessoa, não, são várias pessoas. A prefeitura aí está cobrando até terreno que as pessoas não têm. Né? E a gente está percebendo isso. Como na realidade estão precisando fazer caixa, porque a única coisa que eles estão fazendo é isso, é caixa, né? Que eles não têm dinheiro para mais nada, então estão de alguma forma tentando assaltar mais uma vez a. Eu acho que, na realidade, a comunidade aqui de Jaci. É pena, né, que a gente percebe, né, que no final do ano, no final do mandato do prefeito aí, você pode chamar esse prefeito, né, que está aí essa cobrança indevida, cobrando 10 anos depois. Né. Eu acho que, na realidade, como essa casa aqui, de alguma forma pode ajudar, né, teria que chamar essa senhora aí, né, para prestar esclarecimento. Deixa eu chamar o nome dela aqui, senhora Valdivane Dionísio de Mesquita, né, para explicar exatamente essa cobrança, né, que está fazendo o município para várias pessoas, né, dando notificação de débito fiscal. Essa notificação de débito fiscal, se as pessoas de alguma forma não forem lá, cai na dívida ativa. E qualquer coisa que a pessoa queira transformar isso, ou vender sua casa, ou de alguma forma for registrar sua casa, não consegue. Porque teria que pagar essa conta aqui indevida. Então, o que nós temos que fazer é saber exatamente, porque as pessoas foram lá para saber exatamente por que essa dívida, de que forma essa dívida. Entendeu? Já que muitos, né, alegaram que já pagaram. Né, e você dificilmente vai guardar um recibo durante 10 anos. Na realidade, como desde 2006, 2007. Entendeu? Eu não acredito que nenhuma pessoa, em sã consciência, consegue cobrar, guardar um recibo durante 10 anos. E tem um outro processo. Na realidade, quando você vai para a informação lá na prefeitura, eles não têm nada a falar, assim, não, a dívida é essa. Você tem um documento? Não, não tem documento. Então é simples, né? É simples, na realidade, no final do mandato, esse prefeito aí, né, jogar aí na praça o recolhimento. Eu estava fazendo um cálculo lá mais ou menos, deve estar em torno de 200 casas aí. Né? Se você colocar isso aí em torno, mais ou menos, entre R$1.000, são R$300.000 que ele vai colocar no bolso. Né? Talvez ele queira já fazer, de alguma forma, né, o pezinho de meia dele, já que ele já fez tanto. Só isso que eu quero falar.
Pessoal, permite, vereador, esse documento aí tem data de vencimento, alguma coisa? Parece que é dia 13, não é isso, vereador?
Isso aí.
Até dia 13 do mês que vem. E outra coisa, vereador, se me permite também comentar, eu acho que outra coisa de...
Tem que chamar essa senhora aqui para explicar, porque na realidade ela tem uma opção de coisa para explicar nessa casa aqui.
A gente poderia pensar da seguinte forma, deixar de cobrar receita por parte do executivo é propriedade administrativa. Isso já a gente sabemos disso, né? E a gente pode também propor para o executivo não cobrar agora, né? Não cobrar, e a gente fazer uma proposta já para a próxima gestão. Deixar um projeto para a próxima gestão, de repente, para tratar essa pendência da população junto ao município.
Os vereadores só que estão aqui. Na realidade, isso tem prazo. Na realidade, são 10 anos que estão lá para trás, estão cobrando agora. Entendeu? Então, eu acho que, na realidade, ele teria a mesma condição de chegar, cobrar isso em 2007, 2008, 2009, se tivesse dívida. Mas não teria.
Sabe o que é isso, vereador? Essa é a política que o executivo de Jaci usa. Deixa de cobrar. Por que não cobra? Por medo de perder voto. Essa é a leitura que eu faço. Não cobra de medo de perder voto. Não cobra taxa de água, outras taxas que poderia estar cobrando aí. O que eu acho que a gente pode fazer é realmente chamar essa pessoa, e não só essa pessoa, mas outras pessoas que tiver recebido esses documentos, e a gente tentar barrar a cobrança nesse momento, porque realmente o que você está falando, isso aí é um ano já de final de mandato. Acho que uma atitude dessa, de passar a cidade ali, deveria ser no início do mandato, você entendeu? E fazer uma proposta para tentar ver se essas dívidas que estão pendentes lá, para ver da melhor forma possível, para tentar legalizar por ambas as partes, tanto o contribuinte como o executivo.
Vereador, a questão é a seguinte: na realidade, se você colocar 2006, na realidade é da outra. Do outro prefeito, da legislação da FIA, entendeu? Eu quero saber como é que eles vão cobrar isso, como é que eles conseguiram saber exatamente o que devia anteriormente, entendeu? Devia anteriormente e agora querendo cobrar isso, essa dívida agora. Se as pessoas nem sabem se realmente essa dívida existe.
E outra coisa, eu falo por experiência, por ter passado por essa situação, tive um problema muito grande com o departamento financeiro lá algum tempo atrás. É com relação aos cadastros dos cidadãos que de Jaci. Está tudo errado. A primeira coisa que tinha que fazer aqui é um levantamento do cadastro dele. Eu falo que dentro da minha casa teve cobrança de IPTU, né, eu consegui provar por A mais B com o fiscal da prefeitura, indo até o local, cobrança de IPTU no nome do meu pai, onde meu pai nunca, na rua, onde ele nunca teve uma propriedade. Nunca. Então, Claro, e isso foi conversado hoje lá dentro da prefeitura, com o deputado político lá hoje ainda, com relação a isso. A primeira coisa que eu acho que deveria fazer é o levantamento desse cadastro. Está tudo errado.
Vereador, a pessoa que quiser legalizar a casa dele agora, entendeu? Se ele não pagar isso aqui, ele não consegue tirar a escritura. Não tira a certidão. Então, não adianta. O problema é o seguinte, que essa dívida não existe. Estão cobrando essa dívida agora. O que tem que fazer é anular essa dívida para as pessoas terem condições de poder fazer a documentação da sua residência.
É o que você acabou de falar. Se estavam cobrando um IPTU de uma residência no local do certo cidadão, onde ela nunca existiu, por que que não pode estar cobrando pela segunda vez um IPTU lá de 2006? É. Né? Aonde você, é claro, lógico que aquele cidadão nunca vai ter
o recibo,
um recibo daquilo.
São 10 anos que passou. Ué. Como é que, eu quero entender de que forma eles acharam essa dívida. Só isso. Tem que vir aqui explicar.
Com a palavra, vereador Lima.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, população que é presente. Eu peço permissão para falar da cadeira. Aí já começou uma outra polêmica. Aí, depois de chegar a esse ponto, eu também fui procurado por várias pessoas que, para te falar a verdade, não tem condição de nada. Entendeu? Tem que cobrar. Não tem condição de nada. Ainda veio, foi, até eu estava na prefeitura, essa pessoa discutiu com essa Valquíria, falou até uns palavrão lá, por causa disso. Ele falou que tinha pago essas contas, mas não tem recibo, não tem nada. Então vai ficar essa polêmica aí agora, tem que cobrar? A população não vai ter condição de pagar, que gente que procurou eu não tem condição de pagar. Então agora vai ficar essa polêmica e nós temos que correr atrás. Procurou o executivo e ver qual maneira, a forma melhor de resolver para a população. A população é carente. Vamos ver o que a gente pode fazer. E também, senhor presidente, eu queria falar também outra coisa repetitiva, até o vereador Marta falou, daqueles lixos lá perto da Santa Helena. Que às vezes, os vereadores que às vezes, não, eu trabalho lá, e do sábado e domingo, acho que ninguém de vocês não passa lá às vezes, porque vocês não estão indo para lá, fica mais aqui na parte de Jaci. E eu trabalho do lado. Lá agora tem um lixão. Para falar a verdade para vocês, os cachorros estão levando lixo para dentro, para o meio da rodovia. E lá agora, a solução que eu estava conversando com o vereador Márcio, é arrumar uma caçamba de lixo ali, não é caçamba pequena, é arrumar uma caçamba de lixo ali grande, para suportar os ranchos, os bairros, esses condomínios que foi feito, que caminhonete chega lá e joga saco de lixo. Entendeu? É muito. Então agora tem que arrumar uma caçamba de lixo lá para suportar aqueles moradores lá, e os ranchos e os condomínios. E urgente, porque está feio lá. Sábado e domingo, sábado à tarde, domingo de manhã, se vocês passarem lá, vocês vão ver o que eu estou falando. Eu trabalho lá, e as pessoas chegam lá e falam, você está vendo ali? Eu falei, todo sábado e domingo eu estou vendo, então eu vou ter que repetir de novo. Só isso.
Vereador, só uma parte. É simples, porque você passa nas rodovias aí, você vê, né, umas gaiolas imensas, quadradas, né?
Ela mesmo.
Né, com portas, porque as pessoas abrem a porta, colocam lá, automaticamente o luxo fica lá. Né, fica, ele está... acima, né? Então, mais ou menos uns 40 ou 50 centímetros acima. Então, não teria, na realidade, o cachorro ou qualquer tipo de animal invadindo. O que falta aqui, na realidade, é o seguinte. É a prefeitura fazer. Agora, a gente vai ficar batendo boca aqui, discutindo sobre lixo, se a prefeitura está, sabe, se lixando para isso. É difícil. Então, eu acho que nós não somos executivo. Nós, na realidade, somos, né, legislativo. O que nós temos que fazer é o seguinte. É de alguma forma, né, interpretar o prefeito. De que forma? Né? É só denunciá-los.
Igual o professor falou, tem que arrumar. Igual a população não quer nem saber, né? Igual o trabalho da chega lá e fala todo dia. Então aí nós temos que falar aqui para ver se vocês resolvem lá.
Com a palavra, vereador Sebastião.
Presidente. Vice-presidente, secretários, vereadores, servidores da Câmara, assessores jurídicos da EDES, os visitantes, boa noite a todos vocês.
Boa noite.
Em primeiro lugar, eu gostaria, senhor presidente, de pedir e dar mais um alerta aqui, que é o seguinte. A dengue está rondando o nosso município. Tem várias pessoas aí que estão contaminadas com dengue. E eu acho que dispensaram o pessoal na hora errada. Então, isso aí, nós temos que preocupar isso aí, porque eu acho que cada um aqui deve ter, se não tiver sobrinho, tem neto, se não tiver neto, tem filho. Então, acho que tem que preocupar com a saúde da população. E é o que eu estou vendo aí que está acontecendo. Certo? Porque tinham 5 pessoas trabalhando aí. Agora só ficou 2. Então, isso aí é um prejuízo muito grande e é uma preocupação para aqueles que têm responsabilidade. Porque eu me preocupo com isso aí, não é por mim, para os meus filhos, para os meus netos. É pela população inteira. Porque nós estamos vendo aí, a dengue não é brincadeira e está faltando o combate à dengue, certo? E não adianta falar. Eu venho falando isso aqui quase que direto. Tem que tomar as providências aí, porque senão daqui a pouco tem gente aí morrendo aí por falta de recursos por essa dengue aí. Então eu gostaria que vocês lá da prefeitura tomassem uma atitude lá para estar contratando essas pessoas para combater essa dengue aí. E questão desse PTU aí, eu também fui procurado por algumas pessoas, mas eu não vou sacrificar e nem desfazer da funcionária Rosilene, não, porque ela é uma baita funcionária, competente e muito boa de serviço. Se ela fez, é porque alguém pediu para ela fazer. Porque eu acho que o empregado, ele vive a mão do patrão. Então, se ela fez, ela está atendendo pedido de alguém. E se ela está atendendo pedido de alguém, alguém errou. E se alguém errou, não foi ela. Ela está fazendo o serviço dela, e no qual é uma menina muito inteligente e competente. Não vou tirar o mérito dela, porque ela tem a competência dela. E também, senhor presidente, eu gostaria de mandar falar um comunicado do senhor prefeito lá, porque a praça já acabou. E não foi inaugurada, então tem que inaugurar essa praça. Que daí a pouco vai ter que quebrar os bancos tudo, quebrar as luzes tudo, arrancar a grama, arrancar a sua, e não vai inaugurar essa praça. Então isso aí, tem que inaugurar essa praça aí, porque senão não vai adiantar nada. É? E a gente está aí para poder correr atrás, para ver o que está acontecendo, porque hoje eu estou vendo aí vários buracos nas ruas aí, por exemplo, aí, e eles não correm atrás, por exemplo, de asfalto, não correm atrás de nada. É porque me parece que não pagaram a firma lá que veio fazer essa operação, tá para o buraco esses dias para trás aí, e está em débito com ela lá. Então tem que dar uma olhada no caixa para ver como é que está esse caixa lá, para poder estar arrumando esse buraco aí, porque isso aí está uma vergonha, está muito vergonha isso aí. Eu sou a favor da administração, mas sou da realidade, sou da verdade. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Mas também não estou aqui só para criticar ninguém, não. Valor só dá para quem merece. Então, eu acho que realmente tem muitos buracos aí nas rodovias. O mato, por exemplo, está tomando conta das ruas. Não é mentira, é verdade que eu estou andando na cidade aí. Né? Mas o que eu tenho que falar é isso aí. Eu sou do lado da administração. Mas certo. Errado, não. Porque eu não fui eleito para poder tapar erro de ninguém aqui. Eu fui eleito para administrar pelo povo aqui de Jaci. E é o que eu estou fazendo. E eu tenho certeza que a população de Jaci hoje, por exemplo, merece mais respeito, porque no qual, por exemplo, eu sempre estou indo lá no OBS, dou uma passada por lá para ver o que está acontecendo, como é que estão os atendimentos. Eu acho que o atendimento do OBS está muito bom, porque o pessoal tem elogiado muito. Quer dizer, isso é uma coisa que a gente tem que parabenizar. Tem que parabenizar quem vem de acordo atender a população. E também, senhor presidente, questão desse subsídio de prefeito e vice-prefeito, eu vou colocar uma emenda nisso aí, porque eu acho que esse salário de prefeito e vice-prefeito aqui é muito alto pelo tamanho do município. Eu acho que um vereador ganhar mais de 4 mil reais aqui para não fazer nada, isso aí é jogar dinheiro no ralo, é jogar dinheiro fora. E o prefeito também é a mesma coisa. Então, eu sou de acordo. O salário tem que ser baseado, eu não acho certo isso aí. Enquanto você paga um vice-prefeito que fica andando à toa para baixo para cima aí, mais de 4 mil reais, isso aí está jogando dinheiro fora. Porque não é só eu que estou vendo, a população inteira está enxergando isso aí. E mesmo assim, quero falar mais uma vez do aumento do vereador. Eu acho também que não é hora de aumentar o salário de vereador também não. Acho que do jeito que está, tão bom da mãe. Então, bom da mãe, pelo que anda fazendo, acho que está bem pago para isso aí. Só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado.
Com a palavra é a José Marcelo.
Senhor presidente, vereadores, servidores da casa, assessoria, visitantes, boa noite a todos.
Boa noite.
Senhor presidente, em nome da Associação dos Moradores lá do bairro Pedra Negra, dos voluntários da Rádio Comunitária Jaci FM, convidar a todos para participar da solenidade do aniversário da Rádio Comunitária e da Festa do Trabalhador no próximo dia 1º, a partir das 16 horas, lá no bairro Pedra Negra. Então, o pessoal da associação pediu que trouxesse esse convite para vocês. Eu acredito até que vou mandar por escrito aí, mas, de antemão, a gente já está adiantando o convite a todos. A gente estava vendo aí na cidade muitos postes com as lâmpadas queimadas e o pessoal, a população reclamando. E a gente ligava para a empresa que responsável pela troca de lâmpadas e diziam que não estavam fazendo o serviço de troca de lâmpadas de manutenção porque a prefeitura não havia pago uma parcela lá do convênio, do contrato. E eu procurei na prefeitura saber por que que aconteceu isso e fui informado que a prefeitura não pagou porque teve um determinado secretário que não assinou a autorização de pagamento. Sem motivo, não assinou, agora a prefeitura fez um acordo com a empresa para fazer esses pagamentos. Eu não sei se o secretário estava, esse secretário estava interessado em alguma coisa que não autorizou o pagamento, mas agora a prefeitura conseguiu fazer um acordo com a empresa, começar os pagamentos, e a empresa já começou a fazer a troca, a manutenção aí na iluminação da cidade. Essa questão aí que já foi levantada aí primeiro pelo vereador Arnaldo, questão do PTU e da taxa de água, teve um senhor que me procurou, ele estava com o carnê dele quitado e com a cobrança que a prefeitura mandou para ele. Perguntou para mim qual que é a providência que ele devia tomar. Falou, você vai na prefeitura e mostra para ele que você pagou, que você está com um documento que você pagou, e se você quiser, você pode entrar com ação de danos morais contra a prefeitura. Porque a gente sabe que a prefeitura comprou uns softwares aí para fazer esses levantamentos de pagamentos, recebimento, não recebimento, e a prefeitura não tem nada funcionando. Como diz o vereador Arnaldo, o vereador Márcio, o vereador Rodrigo, a prefeitura tem que arrecadar. O prefeito não pode ficar sem arrecadar. Agora, é sabido que muita gente não guarda esses comprovantes. Tem um ditado que diz assim, quem paga mal, paga duas vezes, né? Eu tenho muitos recibos dos meus pagamentos de impostos, taxa de água. Mas eu tenho certeza que muita gente não tem. E agora, durma-se com um barulho desse. Eu sou culpado porque eu paguei, a prefeitura não tem lá o comprovante que eu paguei? Muita gente vai sofrer consequências com isso aí. Eu não sei se a prefeitura arruma uma maneira de anistiar esse povo. Porque se ele provar que eu paguei, eles mandaram cobrança para mim, que eu não paguei e eu tenho um comprovante que eu paguei, isso aí pode acontecer com muita gente. Falei, eu paguei, mas eu não tenho um comprovante. Vocês estão mandando cobrança até para quem já pagou? Então, são questões que vai levantar uma lebre danada aí nessa prefeitura.
Ô, vereador, permite. Você vai numa loja, por exemplo, você paga a sua prestação, aí a loja manda cobrança para você lá. Aí você pega, você vai recebendo a cobrança, você entra com uma ação contra a loja e ganha. E no caso da prefeitura?
Vai acontecer isso na prefeitura, você pode ter certeza disso.
A pessoa pode entrar com
uma... Essa pessoa que me procurou, por causa de R$29, eu vou entrar com ação contra a prefeitura.
Ah, exatamente. Então tem direito também, porque vai mandar cobrança.
E isso vai acontecer. Você pode ter certeza que... A funcionária, ela não vou falar, ela não pode ser culpada. Culpado é o sistema que foi implantado na prefeitura que não funciona. Isso não é de agora não, viu gente? Esse negócio de mandar cobrança para quem já pagou, isso não é de agora não. E vem de tempos atrás aí. Vem de anos atrás aí. Então, isso aí é uma polêmica danada, eu não sei. A prefeitura não pode abrir mão de arrecadação. A prefeitura tem que aumentar a arrecadação. Ainda mais que essa questão do aumento do salário dos funcionários. A prefeitura tem que aumentar a sua arrecadação. Porque senão não consegue sobreviver. Então, essas coisas
tem que ser olhado com muito carinho. Se não foi colocado na dívida ativa, prescreveu, pronto, acabou, né, doutor Zé Edson? Não colocou na dívida ativa, não tem como cobrar. Agora, se já tiver colocado na dívida ativa, aí é infinito. Infinitos anos para pagar. Ligue se eu precisar da prefeitura, se você tiver com dívida lá. Não sei. Se lançou após os 5 anos, não é mais, já não está mais na dívida ativa. É isso que eu vou falar, agora, igualzinho o vereador Arnaldo falou isso aí de 2006. Se não estava lançado na dívida ativa até 2011, já prescreveu.
Se me permite, só para você ter uma ideia, para você tirar uma certidão negativa na prefeitura, você não pode ter dívida ativa. Você não pode ter débito lá.
Pode ter débito.
Se você tiver algum débito...
Qualquer débito que você tiver, você não tira a certidão.
Em 2013 agora, um exemplo simples que eu vou te dar, mais um exemplo pessoal. Em 2013 agora, nós fizemos primeiro uma retificação diária, depois uma unificação diária e depois um desmembramento referente ao loteamento nosso lá. Entendeu? Tudo isso foi feito em nome do meu pai, anteriormente passou o loteamento para o nome da empresa. Então, se em 2013 foi feito todo esse processo, é porque para registrar em cartório foi tirado a certidão negativa na prefeitura e foi quitado os débitos. Então, chegou a cobrança no nome do meu pai lá de 2006. Então, para você ter uma ideia do sistema da prefeitura.
Isso é desorganização. Estou falando, esse software que a prefeitura comprou aí, caro, quer dizer, não funciona.
Não tem controle.
Então, o que acontece? Muita gente aí, igualzinho eu falei, muita gente aí pode ter que pagar duas vezes, porque não tem o comprovante, não tem aquilo. Agora, o negócio é o que vai acontecer, bom, se eu paguei e tem um comprovante que eu paguei, a prefeitura mandou uma cobrança para mim, quer dizer, aí já serve até de precedente para aqueles que não pagaram. Se mandar comprovante. Não, eu paguei, mas eu não tenho comprovante. Vocês estão mandando para todo mundo, mas eu paguei e não tenho comprovante. Quer dizer, é aquilo que eu falei. Quem paga mal, paga duas vezes. Se você precisar, a prefeitura, não posso fazer nada, eu não posso liberar. Pois não.
Só para dar uma sugestão ao presidente, e a nós também aqui, é se na realidade, já que essa casa é a casa do povo, por que nós não podemos usar o jurídico nosso para poder auxiliar essas pessoas?
São coisas que... Vocês podem ter certeza, isso vai ser um barulho danado. O pessoal chegar lá na prefeitura lá para essas cobranças, vai acontecer briga, confusão, e é quem vai sofrer, a funcionária. O erro pode até não ser, que não seja dela, é do sistema que foi implantado na prefeitura. O sistema, ela puxa no sistema. Zé Marcelo de Andrade Botelho, não, eu não posso te dar certidão porque você está devendo aqui. Então, ela está fazendo o serviço dela, porque está lá, não posso. Não é ela que está me cobrando, é o sistema que não está funcionando, aí eu tenho que levar meus comprovantes, pronto, acabou. Aí ela vai dar baixa no sistema. Quer dizer, são coisas, a gente não é culpar funcionário, mas quem deve prestar algum esclarecimento, como o vereador Arnaldo falou, é ela. É ela que está nessa parte, é ela que está mandando a cobrança para os outros. Né? Então, todo mundo que está recebendo cobranças, os que já pagou, que não caiu no sistema da prefeitura que está pago, então todas essas pessoas estão recebendo esse tipo de cobrança aí. Então, vocês podem ter certeza, isso aí vai dar muito barulho. Né? Então, são essas coisas aí, a gente não sabe onde vai dar isso, onde vai parar. O vereador Sebastião falou aí a respeito da inauguração da praça. Vamos tentar ver um dia para a gente achar o prefeito, para a gente tentar inaugurar a praça, até porque a gente não acha ele. E às vezes a gente consegue, vamos procurar o prefeito, vamos inaugurar a praça, hoje o prefeito vem de amanhã. Eu não acho o prefeito, mas o prefeito agora sumiu de vez da prefeitura. Agora o motivo, né? Ele deve ter um motivo dele para não estar vindo mais na prefeitura. Então.
Vereador, é só me dar uma explicação, porque às vezes eu sou leigo. Na realidade, a partir do momento que é 15 dias de não comparecimento do prefeito ao município, ele não teria um problema?
Não, mas o vereador Arnaldo, ele vem aqui, acho que ele veio ontem, ficou 10 minutos para o prefeito, foi embora. Aí chega semana que vem, segunda-feira, vem e fica 10 minutos para o prefeito, foi embora. Está fazendo assim agora.
O que me admira é o vereador falar que preocupado em abaixar o salário do prefeito, faltando 7 meses para ele... Para ele sair da prefeitura. Ele teve praticamente 7 anos da prefeitura, sem vir na prefeitura, ganhando o salário que ele ganha, e agora que nem vem, quer baixar o salário do prefeito. E muito menos o vice. O vice ele não faz nada, pelo menos ele está na cidade. O prefeito nem na cidade ele vem.
Essa questão do salário, eu vou comentar, que eu acho, me parece, senhor presidente, vai depois abrir um precedente aí para a gente discutir isso aí. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Boa noite a todos.
Boa noite. Com a palavra, do Cássio. São alguns comentários, gente, que aqui que eu posso estar fazendo. Primeiramente, eu gostaria de estar tratando esse assunto, que também me compete com questão de legislador, uma vez em que eu acho que a administração esqueceu que o mandato finda 31/12 agora de 2016. Realmente, nessas falas dos vereadores, eu quero, em nome da população, agradecer essas falas dos vereadores que estão falando. Quero agradecer e parabenizar a competência sim, que a funcionária tem lá no setor de tributação da prefeitura, mas quero enviar um ofício amanhã, eu estarei aqui pela manhã para enviar um ofício aos competentes para que resolvam essas questões e propor uma questão que juntamos, façamos um projeto em nome de todos os desempregados da cidade. O país tem mais de 12 milhões de desempregados. A cidade não fica atrás. Se mandar uma cobrança agora dessa forma, eu acho que é uma falha tremenda não consultar o legislativo. Porque o legislativo é responsável também pela população. A execução da dívida pública é legal, está dentro do Código Tributário. Mas temos que haver mais diálogo, tentar resolver, porque muitas pessoas desempregadas, pessoas salariadas, como diz o vereador Arnaldo, juntou vários anos e executado, agora não sei qual foi a medida que tomou, se baixou um decreto, se teve recomendação para algum outro órgão, que informar a casa aqui se teve alguma envolvimento de algum outro órgão para que executasse a dívida pública. Isso está dentro da lei, já sabemos disso, mas não há nada que se possa fazer um projeto para que atenda primeiro um anseio da população, onde as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que ganham menos, possam ser mais favorecidas. Porque não é justo fazer com que paga, que o contributário, nós, a lei trata que é o seguinte, pode sofrer um parcelamento até 10 vezes. Mas se houver uma concordância legal entre os dois poderes, pode atender melhor essa população. A cobrança é devida. Dever lá ao executivo, à prefeitura, nós sabemos que é o seguinte, cai sim na dívida ativa. Mas o que acontece é que tem que haver uma maneira onde não prejudica as pessoas. Porque as pessoas estão desempregadas, passando por um momento difícil dentro do país, difícil dentro do município, mesmo a pessoa que trabalha tem os seus compromissos do dinheiro que recebe. Então tem que haver uma concordância para que a gente possa fazer um projeto de lei. Primeiramente, quero esse ofício pedir se há possibilidade de que pare com esse cobrança. Me parece que o Correio fez até um mutirão para entregar essas cobranças, mas se há possibilidade para que ainda reveja essa situação e sentamos junto e resolver para que a população ganhe com isso. Pagar é obrigação de quem der, nós sabemos disso. Mas tem que haver um bom acordo para que todos saiam ganhando. Não, que ninguém fique devendo, que é legal, mas que paga da forma que possa ser paga, assim, sem prejudicar. Essa execução, realmente, assim, eu achei que foi uma falha muito grande das pessoas envolvidas nessa questão. Eu não quero citar nomes, não quero falar que é incompetência, mas as pessoas que possam valorizar mais o legislativo, nos informar, e, de repente, você sabe achar uma maneira para que pare, analisamos melhor essa questão, trabalhamos junto um projeto e resolva essa questão. Porque a população não merece tanto tributo, tanto imposto mais no país e, principalmente, na nossa cidade. Então, é isso que eu penso essa questão e estou à disposição para sentar com o Executivo aquilo que a gente puder somar para resolver e atender o anseio da população.
Senhor Presidente, só para complementar as palavras de Vossa Excelência, eu falei ali, que eu estava na tribuna, a respeito de uma anistia. Nesse mandato não dá tempo mais. Isso vai ficar para o próximo prefeito. O que pode ser feito, que eu acho que pode, é a prefeitura chamar os devedores, todos os devedores, para procurar a prefeitura. E a prefeitura arruma uma maneira. Vamos cobrar um valor. Que seja, vamos supor, eu estou devendo lá 5 anos. Quanto que é meu débito? Vamos pôr o número redondo, R$1.000. Não, você vai pagar 10%, você vai pagar R$100, pronto, acabou, quita todo o débito e pronto, acabou. Sem olhar a cara, sem olhar a conta, vamos fazer isso, vamos estabelecer uma meta, vamos fechar isso para acertar essa situação. E a prefeitura fazer um novo código tributário, fazer uma planta, senão não consegue resolver esse problema de assim. A gente está vendo aí essas questões dos loteamentos.
olha, é abacaxi com casca grossa. Né? Essas questões dos loteamentos, a gente participou das reuniões que teve aí, então tem loteamento aí que não tem solução. O que é que vai ter? Vai ter uma complacência da prefeitura, do Ministério Público, os próprios loteadores também vão ter que se espremer um pouquinho, porque quem é dono do loteamento, quem é dono de terra, tem um pouquinho de dinheiro, então eles vão ter que ceder um pouco. Né? Porque senão não consegue. A mesma coisa essa questão dos impostos. Né? Taxa, aqui já se tem gente que nunca pagou água. Ainda fala, não pago, nunca paguei, nunca vou pagar. Muita gente aqui mora em casa, tem lote, tem terra, não tem um documento. Né? Então, uma vez, o Estatuto da Cidade, uma vez, o pessoal estava usando, tem até uma lei aí que saiu um tempo, eu não sei o nome da lei, até foi comentado, me parece, esse dia que a gente estava lá nessa reunião que teve lá no Unilabras, falou aquela advogada de Belo Horizonte que estava lá, falou o nome da lei, eu tenho anotado a minha agenda aqui, que dava uma abertura para que os municípios pudessem legalizar essa situação de terrenos clandestinos, loteamentos. Mas fica por isso mesmo. Então, essa questão de resolver essa questão dos impostos atrasados que estão em dívida ativa, essas coisas, nesse mandato não consegue. Eu acho que o próximo prefeito já entrar aí, que está com a mentalidade nova, contratar uma empresa, não sei de que maneira, para tentar resolver esse problema, através de uma anistia e chamar a população, chamar os devedores, não só os devedores, aqueles que estão em dia também. Pastor, a partir de agora vai funcionar assim, assim, pronto, acabou.
Geraldo, Marcelo, o que a gente está dizendo, Marcelo, o que acontece? Assim, é gratificante de observar realmente que os vereadores estão empenhados realmente nessa situação para resolver, que já é sendo diferente de nenhum outro município. Só que tem que realmente, Marcelo, acompanhar
o Brasil inteiro.
Estão os outros municípios para ver o seguinte: está funcionando os outros municípios? Vamos fazer igual. Não está funcionando? Precisa diferenciar. Então, o primeiro passo, do meu ponto de vista, é que a prefeitura faça esse levantamento, nos informe, primeiramente, volta a dizer. Se houve alguma recomendação, alguma diferença de um outro órgão competente que está acima da competência da prefeitura, que nos informe. E se puder nos informar, que não era do meu conhecimento nem quando eu estava lá, que tinha alguma outra recomendação para que faça essa execução. Mas se existiu, que possa nos informar e fazer um levantamento melhor sobre toda a dívida, como você está dizendo, pública do município, a dívida que está lá ativa no município, e para a gente tentar ver a solução, achar um projeto que atenda, que não saímos fora da lei, mas que também não prejudicamos. O povo está desempregado, o povo está precisando, e temos que atender primeiro. Tem que prevalecer é o interesse público. Afinal, é o povo que tem direito.
Eu acho que, para fazer, igualzinho o Vossa Excelência comentou aí, vamos citar, 9, que nós somos 9 vereadores. Vamos supor que desses 9 aqui, 6 estão devendo à prefeitura. Em vez da prefeitura mandar a cobrança, manda um comunicado, ó, você está em débito com o município, comparecer para a gente acertar a sua situação. Você tem um prazo de 10 dias, dá um prazo de 30 dias, pra se a pessoa não comparecer, então continua. Fala, você foi comunicado, manda uma correspondência com a AER, tudo assim, mostrando que notificou essas pessoas para eles procurarem a prefeitura para regularizar a situação. Presidente. A prefeitura cede de lá e a pessoa vai lá e vê o que pode ser.
Só fazer um pequeno comentário aí. A gente... Pois não.
Não pode falar, vai falar, vou complementar depois.
O governo do Estado de Minas Gerais, o governo Pimentel, ao entrar no seu início de mandato, né, o que ele fez? Ele fez um programa regulariza a nível de Estado com as empresas. Né? Eu trabalho em empresas que tinha débito com o Estado. Tinha mais de 2 milhões com o Estado. Mas só que o Estado também devia a empresa. A briga da empresa com o Estado era o seguinte: se eu te devo, eu tenho que pagar. Mas você também me deve, por que você não me paga? O que o governo do Estado fez? Fez um programa, que chama Programa Regulariza, que você poderia usar seu crédito, 70% do seu crédito, para pagar sua dívida. Isso funcionou para muitas empresas. A gente vê também vários noticiários aí, cidades, implantando programa para regularizar a situação fiscal tributária dos seus habitantes junto ao município. Eu acho que o que o município tem que fazer é montar uma proposta, um projeto, para mandar para essa casa para a gente discutir esse projeto e comunicar à população. ó, vai ter um projeto que vai funcionar da seguinte forma. Por exemplo, Bom Sucesso mesmo criou um projeto há pouco tempo agora. Entendeu? Quem se fosse pagar os seus impostos pendentes, teria um abatimento, não teria juros, teria um abatimento, enfim. Mandou uma proposta para discutir. Eu acho que é isso que o município de Jaci tem que fazer. Para mim, poderia abortar essa cobrança, paralisar essa cobrança, para realmente fazer esse levantamento, mandar uma proposta para a Câmara discutir, nós, como representantes do povo aqui, comunicar isso para a população, qual que é a iniciativa do Executivo, para depois, no segundo momento, fazer o que tem que ser feito. O que a gente percebe é o seguinte, existe falhas dos dois lados, principalmente do Executivo, que é deixar de cobrar. Né? A gente sabe, muitas das vezes, a gente vê falar que é por falta de medo de perder eleição, medo de perder voto, enfim. Eu acho que também, que a população de Jaci, as pessoas sabem que às vezes tem pendência e quer regularizar. Às vezes tem situações que às vezes não permite, né, às vezes dificuldade, mas enfim, ninguém quer ficar devendo alguém assim de graça. Mas eu acho que quem tem que dar o bom exemplo e dar um caminho para tentar regularizar isso é o Executivo. Mandando uma proposta para essa casa, a gente aqui abrir discussões, discutir, montar uma proposta e comunicar à população.
Senhor vereador, na realidade, o vereador Rodrigo falou uma coisa correta. Na realidade, o que tem que ser feito primeiro é o cadastramento. Que o cadastramento, na realidade, já aprovou por A mais B que o cadastramento não está correto. Né? O que a gente também tem que debater é o seguinte, que nós passamos aqui 3 anos, passamos 3 anos aqui, e nunca veio para essa casa aqui algum projeto. No caso, por exemplo, vamos imaginar, todas essas casas aí de, sabe, beirada do Rio, né? Paga o mesmo IPTU, paga a mesma água, né? Que nós, na verdade. Entendeu? Então.
Do ano passado, fizeram uma revelação de IPTU, essas coisas, fizeram.
Só, mas tudo bem, fizeram a avaliação. É, mas eu acho que eu pago a mesma coisa que o rapaz lá embaixo paga. Entendeu? Então, se fizeram, eu estou me cobrando como se minha casa fosse a casa, porra, estivesse na beirada da água. Né? Então, isso eu acho, na realidade, o que nós temos que tomar aqui é que essa casa, de uma forma, tem que tomar atitude. Que atitude é? Na realidade, é deixar, né, já que nós somos a casa do povo, né, a casa do povo, né, fazer a nossa parte, né, defender o povo de forma, através do jurídico. Né. Toda pessoa que tiver algum problema, seria aqui, conversaria aqui com, né, conosco, ou, né, com o presidente, e a gente, de alguma forma, fazer uma avaliação e, de alguma forma, teria uma ação. Porque o único meio de você resolver isso aqui é porque o executivo não chamou a gente na hora que mandou esses documentos lá de cobrança. Né? Não mandou nada para essa casa. Agora nós temos um problema para resolver. Então não vamos resolver o problema de que forma? Juridicamente. É isso que eu tenho que falar.
Presidente. Gostaria aqui de abordar aqui um assunto, já que a questão de impostos, eu me lembro da Valdo Russo, que levou um prejuízo naquele terreno dela ali, porque quando ela foi vender um lote no terreno, quando ela foi lá para poder passar o lote no lá, quase que o que ela vivia de imposto, ficou tudo nesse lote. E passaram a rua lá dentro do terreno dela e não pagaram ela 1 centavo. Então deu esse prejuízo para ela lá. Eu sei disso aí, porque eu comprei os problemas de Jaci desde criança. E eu sei disso. E a coitada da Lázaro foi lá, ficou só no prejuízo. Ninguém fala em repor, ninguém fala nada. Por quê? Já tem outros prefeitos aí que deu prejuízo. Por quê? É uma pessoa pobre e não tinha ninguém que interessava correr atrás. Mas se fossem pessoas que tivessem dinheiro e tivessem algum certo de interesse, tinha corrido atrás para resolver o problema dela.
Presidente, eu só dou uma palavra também sobre o terreno. Eu até perguntei ao vereador José Marcelo ou outro vereador que teve esse mandato. Um terreno que tem ali na Bela, no Sotote, senhor Marcelo, foi um dos primeiros loteamentos, eu era novo naquela época, foi do Kleber, parece, né? Aquele loteamento, fizeram uma ponte na Bela, aquele loteamento é o mais velho de Jaci, eu acho. E até hoje está daquele jeito, tem gente que tem escritura daquele terreno, do terreno na mão, e vem falar para mim, o senhor Alisson, Lolino, estou com a escritura do terreno, que rumo tomou aquilo lá? Fala, eu posso te falar a verdade para você, que aquele terreno deve ser mais velho que eu, quando arrumaram aquele problema daquele terreno. Eu lembro que fiz a ponte para passar para dentro dele, e está até hoje daquele jeito.
ali na Bela. Acho que um dos primeiros lotes do loteamento que saiu está parado até hoje. Acho que não vai achar nem solução porque tem.
Vereador, aquele loteamento lá, ele nunca foi aprovado pela prefeitura. Eles fizeram aquela ponte ali de acesso à estação ferroviária que tinha ali. Mas não era para o loteamento.
Aí já está tudo enrolado, que foi vendido o terreno, lote lá, está as pessoas com as escrituras na mão e não vai se resolver nunca.
Isso que eu tô falando. Só uma orientação, o vereador Sebastião. O ato do prefeito pode ser revisto a qualquer instante, desde que haja legalidade, necessidade dessa questão. Então essa questão que você tratou da rua, tem que acompanhar mesmo, tem que acompanhar lá o pessoal. Lá, às vezes, assim, quer ver uma parceria, de repente tem que ser revisto. Assim. O prefeito muda-se, mas a prefeitura continua. As atribuições e responsabilidade da prefeitura continua. Então você está certo, você tem que orientar, porque é o seguinte, a prefeitura continua, é a mesma prefeitura, o município é o mesmo. O ato tem que ser revisto. Então, prejuízo da prefeitura, prejuízo para os outros, é complicado. Então, volto a afirmar mais uma vez, o final da gestão agora que está lá executando, nós estamos aqui legislando, é 31/12/2016. Temos ainda responsabilidade, até que se prove o contrário, com o município, e estamos aqui à disposição para que seja mais valorizado. Houve primeiro o legislativo que representa o povo e depois participou o povo. Toda acusação merece defesa. E eu vejo que o Código Tributário nosso parece que trata um assunto que só até 10 parcelas pode ser feito. Se a pessoa deve quer pagar, dentro do projeto, de repente podemos trabalhar uma maneira que avance mais esse pagamento, mas que faça as duas partes sair no final da história satisfeito. Porque toda arrecadação tem de voltar em benefício do povo. E uma coisa que é assentamento precário dentro do nosso município, é do meu conhecimento, que é grande, várias casas que não têm escritura, foram doadas pelo executivo, mas tem que ser regularizada. E de repente cobrar de uma coisa que a própria prefeitura cedeu e cobrar dele um imposto, eu acho que é um pouco até abusiva. Mas eu confio no pessoal que está atuando nessa área e estou dizendo isso aqui, está gravado aí no áudio, vai estar aí o áudio à disposição, possa ouvir, o ofício vai ser enviado à prefeitura. Se puder rever essa situação de paralisar essa cobrança, para que a gente sentar e analisar sobre isso aí, temos ainda aí dentro da legislatura 8 meses, 7 meses de mandato. Então, somos responsáveis, estamos recebendo o povo e temos que voltar o dinheiro ao povo. Então, se é isso que tem que acontecer, estamos aqui à disposição. Essa é a questão dessa cobrança de execução da dívida pública que nós estamos. O que a gente pensa é o que eu podia estar dizendo. Então, estamos à disposição. Creio que nenhum vereador vai eximir a sua responsabilidade de estar ajudando. Com relação ao projeto aqui de resolução proposto pela mesa, gente, que é aí a lei fixadora, é o que trata o suicídio de vereadores, prefeitos, vice-prefeitos e secretários para a próxima legislatura. Eu disse aqui agora há pouco a respeito do prazo. O prazo constitucional e regimental que nós temos aí é até agosto, mas indicado é que se faça até o início da campanha eleitoral. Então estamos aí propondo, pode sofrer emenda por parte dos vereadores, tem que haver aprovação e também sanção depois. E o projeto está aí para os vereadores tomar conhecimento, estamos respeitando os mesmos valores que estão hoje, que existe hoje, não estamos alterando, apenas arredondando a questão de centavos, onde tratava de 3,907 passou para redondo para 9,309. Então, alterou a questão de centavo, mas o projeto continua o mesmo, o valor praticamente o mesmo. E os vereadores estão aí à disposição, tem todo o trâmite a ser respeitado, gente. Estamos aí abertos para estar conversando, não só eu, mas os vereadores aqui da mesa.
A questão. Senhor presidente, o senhor vai abrir um espaço para discutir?
Pode tomar vontade.
Só depois eu pedi aos funcionários para fazer uma correção aí lá no. O reajuste do valor do subsídio fixado nos termos desse artigo será feita. É feito. Todos os projetos serão feita por feita aí. A questão de aumentar ou não aumentar, a gente sabe que o país está vivendo uma crise financeira, econômica, política e outras coisas mais. Eu falo aqui na tribuna, eu falo em qualquer lugar. Tem gente que aqui fala que é contra aumento, mas lá no fundo fala que tem que aumentar. Eu sou dessa opinião. Eu não sou candidato a vereador mais, vocês podem ter certeza disso. Posso até concorrer a outro cargo. Mas eu sou a favor que se aumenta o salário de todo mundo, de funcionários, de presidente da república, de deputados e outras coisas mais, dos funcionários das empresas privadas, eu acho que eu sou a favor que aumente o salário de todo mundo. Mas a gente é de conhecimento, como já disse, que a crise está aí. Então a gente tem que ter a complacência também de acompanhar e colaborar com a situação que se encontra o país, né? Se comentou aqui há alguns dias aí, no início do ano, no final do ano passado, que era para colocar o salário de vereador no salário mínimo. A gente está vendo aí em muitas cidades, que a população brigou e fez com que os vereadores baixassem os seus salários. Se você for analisar pelo número de reuniões que a gente vem aqui, 4 reuniões por mês para ganhar R$ 2.237. É um absurdo um salário desse. Isso é 10 vezes mais do que eu ganho lá na empresa que eu trabalho. E lá eu trabalho das 6h30, 7h, até 5h30, 6h. Então, se for analisar por esse ponto, é um absurdo. Mas se for analisar por aquilo que muitos vereadores fazem, a própria parte social que os vereadores fazem, seja trabalhando de graça para as pessoas, seja doando cesta básica, seja doando remédio, seja pagando contas e outras coisas mais, remédio, essas coisas, esse valor é um valor razoável. É um valor razoável. Então, eu acho que, Vossa Excelência, senhor presidente, manteve aí os valores atuais. Este ano e o ano passado, me parece, nesses 2 últimos anos, não houve reajuste dos subsídios nem de vereador, nem de prefeito. Não parece que o prefeito teve, né? Teve um isso que teve. Agora, um secretário municipal, R$ 2.815. Um secretário municipal que trabalha, que se dedica ao município, ganha R$ 2.815, porque ele tem que se dedicar 24 horas. Ninguém vai querer assumir uma secretaria, não, pelas responsabilidades que eles vão ter. Tá? Ninguém vai querer. Você vai pôr um secretário, por exemplo, você vai contratar aí um tributarista, um secretário de saúde, um médico, por exemplo, vamos supor, pagar R$ 2.815, você não vai conseguir achar. Você vai contratar um secretário de obras, um pedreiro para ser secretário de obras. O pedreiro vai trabalhar particular aí a partir do ano que vem, Vossa Excelência trabalha, o Edolino e trabalha, outros mais. Eu acho que é capaz de ganhar mais do que isso. Né? Então são coisas que, se a gente for analisar, eu acho que esse salário de secretário é pouco. De vereador, eu não vou falar que é pouco, porque, isso que eu já disse aqui na minha opinião, é um valor razoável, né? O salário de prefeito, R$ 10.134. Aí nós estamos aqui brigando porque o nosso prefeito, o doutor Zé Maria, está dando plantão nas outras cidades e tal, tal. É proibido por lei fazer isso. Ele não pode. Agora, então, para que ele veio ser prefeito? Um médico, isso todo mundo sabe. Salário de médico é R$ 30, R$ 40 mil por mês. Né? Então, se for analisar esse salário de R$ 10.134, para o prefeito, o doutor José Maria, exercer a função de prefeito, é muito pouco. Mas exercer conforme ele exerce, é muito alto. Certo? Se eu sair candidato a prefeito e ganhar a eleição, e ganhar R$ 10.134, é um ótimo salário. Né? Então são coisas que a gente, que eu estou colocando aqui, é a realidade que acontece no país. Por que que um médico vai largar de trabalhar, de ganhar seus 30, 40 mil reais, 50 mil reais, para vir ganhar 10 mil reais? Algum interesse maior tem por aí. Algum interesse maior tem por aí. Né? Então são coisas, a gente sabe que um salário de R$ 2.337 aqui para um vereador é criticado aí, mas já disse, muita gente não sabe o trabalho que um vereador faz. Muita gente não sabe. Não são todos os vereadores também não, que faz, não. Tem vereador que chega aqui, cruza os braços e pronto, amanhã, tchau, tchau. Né? Tô nem aí, vou receber meu salário e pronto, acabou. Né? Isso acontece no Brasil inteiro aí, dessas situações, desse disparate que tem desses salários. Então, essa, eu estou só colocando aqui a minha opinião, não sou contra. Tem vereador aí que queria que aumentasse o salário aí, que aumentasse o salário nesses dois últimos anos. Eu, se colocasse o projeto para votar, eu ia votar a favor do aumento. Eu ia votar. Porque a gente está vendo essa prefeitura gastar dinheiro à toa, jogar dinheiro fora. E ao passo que se aumentasse R$ 100 no meu salário, serviria para me dar uma cesta básica, ou pagar um remédio para um, fazer conforme eu faço. Eu sei que tem muita gente aqui que faz. Tem muita gente aqui que faz. Não é só nós, vereadores, que faz isso, não. Tem muitos empresários, muitos trabalhadores aí, doam, igualzinho na minha empresa que eu trabalho, todos os funcionários da empresa que eu trabalho, doam dinheiro para comprar cesta básica para distribuir para a população carente. Vocês sabem, o Nelsinho hoje me ajudou lá a descarregar lá na farmácia da Eliana a cesta básica. Não é eu que dou a cesta básica, nós, todos os diretores e os funcionários. Então não somos só nós que fazemos essa parte social, não. Certo? Mas às vezes o vereador faz mais um pouco. E hoje, infelizmente, a cultura do vereador em cidade pequena, a cultura do vereador em cidade pequena, vocês que estão aí ouvindo, sabem disso, é ajudar a população. Vocês sabem disso. Muitos vereadores recebem o seu salário, já tem um pouquinho, ó, isso aqui para fazer isso, para fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Eu guardo para mim também. Guardo. Se eu falar para mim que eu não utilizo o salário de vereador para a minha vida particular, é mentira. Né? Então eu acho, então é uma opinião que eu estou dando, a questão de salário eu acho que é razoável. A questão de um salário de secretário, ninguém vai assumir uma secretaria com esse salário. O vice-prefeito geralmente aqui era 50%. Aqui está menos, está dando acho que em torno de 30% e poucos% o salário do vice-prefeito. Mas o vice... Pois não, presidente.
Eu até fiz uma consulta aqui com o jurídico, que nos auxilia bastante, são competentes da Câmara. Se havia uma possibilidade de diversificar essa questão de secretarias. Porque existem secretarias com um peso maior do que outro. Bem maior. Tem secretarias que é mais. A parte dela é um pouco menos da responsabilidade. Mas, infelizmente, a lei não permite. Ou passa a secretaria que tem pouca atuação para departamento, mas não tem como você fazer dentro da lei, entendeu? Mas é realmente o fato do secretário estivo lá atuando, não sei como é que funciona, é tremenda a responsabilidade. Então,
tá aí. Eu acho que já foi falado, eu falei numa reunião passada aí, os chefes executivos do município de Jaci precisam aprender a valorizar os funcionários efetivos que estão lá. Que estão lá. Por que eu não posso colocar o João lá? Não, você vai ser meu secretário de saúde, porque você está na saúde há muitos anos, você entende, você sabe o que é que acontece, o que é que deixa de acontecer e tal, tal. Coloca um cara desse lá, um funcionário de carreira. Tem os cargos que tem que ser técnico e tem aqueles que... É um cara para mandar só. O técnico é aquele que conhece. Aquele para mandar é para fazer o povo trabalhar. Eu preciso passar isso, vai lá e faz isso, faz aquilo. Então tem essas colocações, né? Então a gente... É muito complexa essa situação de salário. Essa é uma opinião. Mas,
vereador, é só uma questão. Quando se fala em aumento aqui, o senhor falou aí em termo aí que nós trabalhamos 4 dias, eu digo que não. Porque nós sabemos, né? Nós sabemos que quando nós saímos daqui, eu falo isso por conta, né? Por mim, né? É que na realidade, muitos dias eu fico trabalhando.
Trabalha muito mais.
Mas muito mais.
para eu chegar até aqui, para poder chegar a uma forma aqui, agora mesmo, eu estou resolvendo um problema aqui, dos agentes de saúde, né? Eu, na realidade, eu tenho que consultar um jurídico. Um jurídico, para mim, não vem de graça. Entendeu? Não vem de graça. Então, tudo isso aí que nós estamos fazendo, de alguma forma, nós estamos, de alguma forma, reiterando, é que, na realidade, esse dinheiro que nós recebemos aqui, nós aplicamos. Eu aplico dinheiro. Porque, por exemplo, nós não temos assessor.
Você acaba pagando para ser vereador.
Eu já pedi. Então, o que, que eu faço? Então, eu contratei um assessor com dinheiro que eu recebo. Eu só acho que nós poupamos aqui, nessa casa, e esse dinheiro volta para onde? Volta para o executivo. Aí é onde o dinheiro, a gente está vendo que o dinheiro está sendo mal gasto. Eu acho que talvez, se ele, de alguma forma, o dinheiro fosse aplicado aqui, né, em prol dos vereadores que realmente gostam de fazer alguma coisa, com certeza, entendeu? A gente estaria dando um respaldo maior a essa casa aqui. Entendeu? É isso que nós estamos precisando. Nós estamos dando um respaldo maior. O que nós não podemos é fazer uma poupança para garantir o 13º, ou se não, né, em dezembro, a diferença que a gente sabe que vai sair daqui. Esse dinheiro, porque nós ficamos o ano todo, né, poupando de alguma forma para poder fazer isso. Até para tirar uma chave, eu tenho que tirar chave particular. Né? Eu já cansei de fazer isso. Então é difícil. Né? É difícil. Agora, eu acho que nós estamos, na realidade, quando está vindo esse projeto aqui, entrando na legislatura de 2007 e 2020, nós estamos invadindo a legislatura que vem, já vai assumir. Então nós estamos já propondo dar uma coisa que eles, na realidade, eles teriam que resolver. Eu acho que nós temos que parar por aqui. O nosso processo é até 2016. De 2017 a 2020, a outra legislatura, outras pessoas que têm que comandar.
Gente, na verdade, gente, aí valorizar os profissionais de carreira é importantíssimo. E como já disse no início, o projeto está aí sobre a mão dos seus vereadores. Tem os trâmites a seguir. Temos também que respeitar todo o papel do legislador. Então, compete aos seus vereadores analisarem. Está aí sobre as comissões. Está sendo enviada as comissões. E que possa analisar, fazer o estudo, e se achar por bem, apresente suas propostas, e caso contrário, o projeto vai estar aí seguindo seus trâmites legais. A questão dos projetos que se encontra aqui na... Os projetos que se encontram aqui em discussão, os projetos que estão sobre as comissões, que ainda vão vencer aqui o prazo, não vai ser ainda colocado em votação. E o projeto aqui que dispõe sobre a identificação do uso de frotas de veículos, seria colocado em primeira votação. O vereador Arnaldo citou aí no início, se prevalece, vereador, aí só de novo o seu vereador, que tem exatamente específico. De qualquer forma, vou ter que estar falando um por um, entendeu? Aí, esse primeiro aqui vai ficar sobre vida do vereador Arnaldo, que é o projeto 116. O 216 aqui dispõe sobre...
Visto, então.
Esse, do primeiro?
Tá, primeiro.
Colocar em primeira votação. Projeto, primeiro vamos colocar, só estava explicando aqui a questão primeiro, gente, que primeiro vou colocar as proposições. Mas aí os outros ainda se encontram aqui sobre as comissões. Apenas o outro que ia entrar aqui a partir da semana que vem, que fim da vista do próprio vereador, no decorrer da semana, que o parecer do jurídico se encontra na casa, o vereador Zé Marcelo, vocês vão estar dando uma analisada. E caso contrário, na próxima reunião, vou estar colocando em votação especificamente. Colocar em discussão e votação primeiro as preposições. Indicações número 19, do vereador Márcio, sobre limpeza nas ruas mais da pista do rodovia MG-335, na entrada da cidade. O vereador que estiver de acordo com o mandato sentado, contrato de voto de manifesto. Requerimento do vereador Rodrigo, número 10, que reitera requisições de informações contidas em requerimentos. Os números que se encontram dentro do seu ofício. O vereador tiver de acordo, mande sentado, contrato que se manda manifesto. O projeto 116, que dispõe sobre a identificação e uso da frota de veículos oficiais da administração pública municipal e da outra providência, está sendo colocado em primeira votação. O vereador que tiver de acordo, mande sentado, contrato que se manda manifesto. Os outros projetos que se encontram aí sobre é o 216, sobre as comissões, o 416, também comissões, 516, está com as comissões, o 616, também as comissões, 716, que fixa o sítio do prefeito, vice-prefeito, secretário, isso aí também sobre as, enviado às comissões para que possa analisar e trabalhar dentro do prazo regimental. passa a... os trabalhos são suspensos pela vacuna da área.